Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores sugerem outras alternativas para o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem, ao invés da PEC da transição.
Vai a plenário projeto que facilita pagamento de benefícios sociais para vítimas de Brumadinho.
Especialistas debatem prevenção e uso de tecnologias na proteção às mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
As vítimas do desastre de Brumadinho em 2019 poderão ter mais facilidade para receber benefícios sociais.
É o que prevê um projeto pronto para votação no plenário do Senado. A proposta exclui do cálculo da renda familiar os auxílios recebidos em função do desastre ambiental. A reportagem é de Roberto Fragoso.
As famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, contaram com um auxílio emergencial de R$ 600 para cada membro que recebia Bolsa Família, benefício de prestação continuada ou renda mensal vitalícia. O projeto deixa claro que esses valores não podem ser computados como aumento da renda familiar dos atingidos, o que poderia bloquear o pagamento dos benefícios sociais. O relator na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destaca que os auxílios foram uma pequena compensação diante da tragédia que atingiu quem morava na região. E lembrou ainda que os benefícios sociais são pagos para famílias de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência, que precisam deles para sobreviver.
Não podemos deixar brechas legais que venham a restringir direitos no futuro. O BPC, que é o benefício da prestação continuada para a pessoa com deficiência e para o idoso.
Já aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a proposta está pronta para votação no plenário.
E vai à sanção presidencial, o projeto que pune sócios por manobras para não pagar dívidas de empresas.
Apesar de previsto em lei, hoje não há um procedimento específico para esse tipo de conduta. Repórter Pedro Pincer.
A desconsideração da personalidade jurídica poderá ser usada quando ficar caracterizada a ocorrência de manobras ilícitas por parte dos proprietários das empresas para não pagar os credores. Nesse caso, os bens particulares serão usados para pagar os débitos. Apesar de prevista em lei, hoje não há um trâmite específico para o procedimento. O projeto institui um rito procedimental, assegurando o prévio direito ao contraditório em hipóteses de responsabilidade pessoal do sócio por dívida da empresa. O deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, explicou a importância da iniciativa.
Por algum motivo deu problema nessa sociedade, essa empresa eventualmente entrou em falência, enfim, ela não conseguiu dar continuidade. Muitas vezes isso gera prejuízos e pessoas que deverão receber por danos causados pela empresa. No entanto, isso dá uma possibilidade maior da ampla defesa dos sócios.
O prazo para os sócios apresentarem defesa é de 15 dias contados da intimação. As decisões da administração pública sobre desconsideração da personalidade jurídica também ficam sujeitas a decisões judiciais.
Especialistas participaram de um seminário no Senado para compartilhar iniciativas de combate a violências política e doméstica contra o sexo feminino.
O evento foi promovido no Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher e faz parte da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Numa parceria do Congresso Nacional e a Embaixada de Israel, o evento ouviu a ativista israelense Lili Nenami, fundadora da associação Mikal Sela Forum, organização que atua para prevenir a violência contra as mulheres. Emocionada, ela disse que a ONG foi criada após a irmã ter sido assassinada pelo próprio marido. Lili lutou para acabar com a legislação que a obrigava a levar a sobrinha, um bebê de 8 meses, semanalmente para visitar o pai na cadeia. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que é a procuradora da mulher no Senado, defendeu uma abordagem coletiva para o problema no Brasil, com a aplicação de recursos específicos para o combate da violência doméstica.
Que esse recurso de fato chegue na ponta e que a gente consiga implementar essas políticas tão necessárias depois de ouvir uma fala como essa. Como a Lili falou, que as pessoas comecem a pensar fora da caixa, que a gente consiga, né, entender que o agressor é ele que é o fraco.
Entre os participantes estavam a diretora-geral do Senado, Ilana Trompka, a coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência da Casa, Maria Tereza Prado, e a coordenadora da Rede Equidade, Maria Terezinha Nunes.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que o Brasil terá um papel fundamental no fornecimento de ativos ambientais no mercado global de créditos de carbono. Ele ressaltou o potencial do país, considerando o patrimônio florestal e a matriz energética, baseada em energias renováveis.
Segundo ele, do ponto de vista econômico, o mercado mundial de crédito de carbono é considerado vantajoso para o Brasil, porque tem capacidade de gerar receitas líquidas de aproximadamente 70 bilhões até 2030, e a previsão é de se chegar a um quantitativo de até 100 bilhões em 2035.
Para Otto Alencar, o Brasil precisa urgentemente de ter sua própria legislação sobre o mercado de carbono. Ele reforçou a importância de o Congresso aprovar o projeto que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa, do ex-senador Chiquinho Feitosa. A proposta está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Esse mercado brasileiro de redução de emissões, MBRE, é um dos instrumentos da política nacional sobre mudança de clima, que deverá, inclusive, ser operacionalizado nas bolsas de mercadorias futuro, bolsa de valores e entidades de balcão organizadas e autorizadas pela CVM. É fundamental a adoção de medidas que induzam a atividades e projetos com menor emissão de carbono. Mercado importante porque precifica o custo do carbono ao mesmo tempo que incentiva o novo perfil econômico.
Diante da falta de consenso sobre a chamada PEC da transição, aliados do presidente eleito Lula defenderam a apresentação de um projeto de crédito extraordinário para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem.
A entrega da versão final da PEC da transição foi adiada mais uma vez para a próxima semana. Repórter Érica Christian.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, quer apresentar, até terça-feira, a PEC da transição, que vai excluir do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil. Ele ressaltou que a proposta precisa ser aprovada até o dia 10 de dezembro para permitir a votação do orçamento de 2023. A PEC, no entanto, enfrenta resistências quanto ao prazo e o valor a ser deixado de fora do orçamento. Diante das dificuldades, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu liberar esse dinheiro de outra forma, que não seja a PEC.
Além da PEC, que sempre terá uma construção difícil na sua tramitação, você tem outros caminhos que podem ser um crédito extraordinário, medida provisória, consulta ao Tribunal de Contas da União e consulta ao Supremo Tribunal Federal.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, cobrou a apresentação de uma proposta viável ao pontuar que há um mês a discussão não avança.
A hora é deixar claro exatamente qual é o valor que ele pretende, qual é a proposta, quem é que vai avalizar essa proposta. O que se viu até agora, nesse um mês que se perdeu, foi um grande balão de ensaio.
Por alterar a Constituição, a proposta precisa ser votada em dois turnos no Senado e na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Está no ar o painel de obras paralisadas. A iniciativa do TCU tem o objetivo de consolidar os dados de contratos relacionados a obras públicas custeadas com recursos federais. A página reúne informações dos principais bancos de dados oficiais do país e apresenta a quantidade de obras, os valores e a lista detalhada desses empreendimentos. Atualmente, são mais de 22 mil obras registradas, das quais mais de 8 mil estão paradas. O painel disponibiliza gráficos que permitem uma melhor visualização da quantidade de obras paralisadas por áreas como educação e infraestrutura, por exemplo. Além disso, é possível verificar o valor de investimento das obras paralisadas por estado. Acesse tcu.gov.br e consulte o painel de obras paralisadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.